Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Agora sim, opa, agora sim, boa tarde, muito boa tarde, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amantes do esporte, está no ar o melhor programa esportivo de São Carlos e região, Onda Esportiva de número 57, na sua Rádio Fiscar 95,3 FM. Um salve, um abraço para você que tá no carro, voltando do trabalho, voltando do serviço, tenha calma, boa volta para você, você que tá aí preso no trânsito São Carlense, aumente o volume, sente-se confortavelmente, que agora tá começando o programa Onda Esportiva. Vamos até 6 horas, ou 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3, ou 6 e 4, como me prometeu a Vanessa Torres, que faz a técnica pra gente de maneira genial, como sempre, a grande Vanessa, também locutora desta casa. Um salve a você que tá pelo aplicativo, um abraço a você que tá ouvindo depois esse programa pelo podcast. É, quando você perde esse programa ao vivo, você pode ouvir depois via podcast. É só acessar www.ondaesportiva.com, que já abre a nossa página dentro da Rádio Fiscar. Aí você rola lá embaixo a barrinha e você vai ver o podcast da semana com o programa que a gente tá fazendo hoje, tá certinho? Um salve, um abraço para você que tá pelo Facebook, facebook.com/escutediferente. Acesse o Facebook da Rádio Fiscar, Facebook completando aí 12 anos, né? Na verdade a rádio completando 12 anos de existência. Acesse também o Facebook do Onda Esportiva. Estamos aí às portas das 3 mil curtidas, grande marco que a gente tá próximo de atingir, de alcançar logo, logo. Pouco mais de 100 curtidas, a gente alcança as 3 mil curtidas. E lá você encontra informações, notícias sobre o esporte da região, não só sobre futebol, mas sobre futsal, sobre lutas, tem também vôlei, basquete, muita coisa legal, eventos que acontecem aqui em São Carlos, né? Então acesse www.facebook.com/ondaesportiva. Por lá também, além das notícias, além desse programa ao vivo, que é sempre replicado por lá, temos as transmissões do Onda, transmissões de futebol, transmissões de futsal e, a partir do semestre que vem, novidades, hein? Novidades. Então curta o Facebook do Onda Esportiva para você não perder nada. Eu vou apresentar os amigos que fazem comigo este programa hoje, desfalcado pelo Lucas Penteado Risse. Tá relapso com esse programa, daqui a pouco o Mário Pontieri vai comentar. Vamos começar por ele, grande Glauco Keller, que acertou o cabelo, hein? Olha, eu tenho que exaltar, eu tenho que elogiar, eu tenho que reforçar, Glauco. Não deixe ninguém falar o contrário de que você agora acertou. Seu cabelo tá maravilhoso e eu tô invejando esse cabelo. Boa tarde, Glauco Keller.
Glauco Keller.
Boa tarde, PG. Boa tarde, Marião. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, você que acompanha a gente em 95,3, também pelo Facebook do Onda Esportiva. Eu queria agradecer as suas palavras e dizer que o acerto do meu cabelo está diretamente ligado à sua indicação de barbeiro, né? Se não fosse a sua boa indicação, um barbeiro raiz da cidade, tem 3 cortes possíveis. No meu caso, só 2 eram possíveis e ele conseguiu encaixar um desses cortes. Muito obrigado por suas palavras.
Um abraço pro Júnior, que corta cabelo ali na rua 7 de setembro. Um cara que corta os cabelos dos clientes trajado socialmente, é diferenciado. Ele usa camisa social pra... Eu vejo comprometimento nisso. Eu quero ter os meus cabelos cortados, as minhas madeixas cuidadas por um camarada que veste social. Você também usou isso como critério?
Assim, sem dúvida. Em especial, sapato 752 da Vulcabras.
E sempre
calça
engraxados.
Legal, sempre os sapatos, claro, engraxados. Ali na esquina do Café Dona Júlia, né?
Grande
Júnior.
É um pouco mais para baixo, não é? É mais pro lado aqui, né? Perto da loteria ali.
O engraxate é ali perto do café.
O engraxate. Muito bem. Marião Pontieri, que já trabalhou de engraxate. Depois, qualquer dia, ele conta essa história aqui no ar. Aproveitando que eu falei dele, vamos dar as nossas boas-vindas, o nosso boa tarde a ele, que faz esse programa sempre muito mais animado, mais feliz, mais alegre. Marião Pontieri.
Boa tarde, PG, boa tarde, galera. Mais uma vez aqui com Onda Esportiva na Rádio Fiscar. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje que eu estou aqui no comando da técnica, do computador, do Facebook, das mensagens.
Já tô
apanhando aqui, mas tô tentando. Meu primeiro abraço é pro Lucas Risse, que enviou corretamente o stories que eu pedi pra ele. Tá trabalhando legal, tá comprometido com a equipe.
E veio hoje, né?
Veio hoje, você pode perceber que ele tá aqui. Inclusive me ensinou a mexer no computador aqui antes de vir. Então, um grande abraço ao Lucas Risse. Queria mandar um abraço também a toda a galera que está entrando aqui no facebook.com/ondaesportiva. O André Cardinal, nosso grande amigo. Sim, André.
Da torcida Birutelli.
Sim. E ele é um dos líderes aí do Cartola, né, do Onda Esportiva. Ele que tá sempre com a gente. Um abração, André, tá mandando um salve pra galera. Também a Carla Tancredi de Oliveira, o Vander Mercedes está aqui com a gente, mandando um abraço desde lá de Araraquara. A Mariana Lara, uma galera aqui no Facebook já participando, PG.
Um abraço também pra galera do programa Alternativa A, né, Glauco Keller? Nós temos aqui a honra de ter o apresentador do programa Alternativa A, da nossa parceira, co-irmã, a Rádio Universitária. Muito
PG,
bem.
Um abraço também pro pessoal da Rádio Piramundo.
Tá sempre com a gente, né, Mariana?
Sempre com a gente, acompanhando, citando a gente também nos seus programas de grande qualidade. Narraram esse final de semana aí o empate do 15 de Piracicaba com o Inter de Limeira fora de casa, o Quinzão estreando na Copa Paulista, né? Copa Paulista que estreou aí, movimentou o futebol do interior. Um grande abraço ao pessoal da Rádio Piramundo.
Um abraço lá pro Marcelo,
o Maurício e o Caio.
Abraço, ontem eu tava ouvindo, né? Excelente programa, o programa Originais da Bola da Rádio Piramundo, muito bacana. Os caras fazem em loco os jogos, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa Paulista, que agora começou, né? E o 15 estreou empatando contra a Inter de Limeira fora de casa. O 15, que é sempre um favorito, né, para essa competição, assim como a Ferroviária, que no último sábado foi, no último domingo, melhor dizendo, foi eliminada pelo Cianorte, né, 2 empates em 0-0. E a Ferroviária, de novo, assim como foi contra o Corinthians, jogou melhor que a equipe do Cianorte e acabou caindo nos pênaltis. A Ferroviária deu bola na trave, a Ferroviária teve um gol mal anulado no primeiro jogo, é bom que se diga, né? Era até favorita nesse confronto contra o Cianorte, mas sofreu muito com uma defesa muito bem armada pelo ex-jogador Bolívar, ex-zagueiro Bolívar do Internacional, técnico do Cianorte hoje. A Ferroviária teve muitos problemas no ataque, em 8 jogos fez apenas 4 gols, o ataque do técnico Vinícius Munhoz não funcionou, né? Ele fez várias mudanças ao longo do campeonato, mas não conseguiu encaixar. Um destaque desse time da Ferroviária foram as boas atuações do jogador Christian. Lembra do Christian? O pessoal acho que chamava ele de Christian Mendigo, um cabeludo, sim, barbudinho. Sim.
Jogou campeão
no Santo
Paulista.
André, jogava no Santo André, né?
Não, e campeão paulista recentemente, Ituano.
Isso, né? Excelente jogador. Santos. Cara, o que corre esse rapaz não tá escrito, né? Ele faz todas as posições do meio de campo, bate falta, né? Só falta correr para cabecear. Mas mesmo com a entrada dele, o time melhorou, mas mesmo com essa melhora, não conseguiu se classificar para a terceira fase, né? Ou as oitavas de final da Série D. A Ferroviária já estreia na Copa Paulista, né? Na quarta-feira. Estreia amanhã na Copa Paulista contra o Mirassol fora de casa. E depois joga de novo contra Votuporanguense, da nossa amiga Cíntia, em casa, né? No estádio Arena da Fonte Luminosa, neste sábado. Bom, vamos começar girar a pauta local aqui de São Carlos, né? Falamos aí da pauta regional do 15 de Piracicaba, falamos também da Ferroviária. Vamos falar um pouco do futsal. É, a equipe Intel Unicep São Carlos não vai bem das pernas na Liga Nacional de Futsal. Na última sexta-feira foi derrotada pela equipe do Pato, que é a atual campeã da Liga Nacional de Futsal, uma boa equipe, né? Uma equipe lá do Sul. A gente sabe como as equipes do Sul são tradicionais e, infelizmente, a equipe de Intel perdeu o jogo por 5-3. O Glauco era o nosso correspondente nesse jogo, estava lá e vai comentar um pouco pra gente sobre essa partida. E aí, Glauco?
PG, o jogo foi um jogo de muita intensidade física. A equipe de São Carlos começou fazendo 2-0, abriu 2-0 e infelizmente tomou o seu primeiro gol numa falha individual, faltando 5 segundos para acabar o primeiro tempo. E aí o jogo virou 2-1. No momento em que o jogo recomeçou, tomou empate, e a equipe de Pato Branco, uma equipe muito forte, muito bem treinada, conseguiu fazer 4-2, 5-2, e aí com muita pressão, a equipe do técnico Bruno Silva conseguiu ao final fazer o terceiro tento, mas não conseguiu igualar a qualidade técnica e física da equipe de Pato Branco, que, como você bem mencionou, é a primeira equipe paranaense campeã da Liga Nacional e o atual campeão, favoritíssimo. Agora a equipe de São Carlos volta a jogar na próxima sexta-feira e, para se classificar, para entrar na zona de classificação, né, precisa vencer a equipe do Marreco.
Sexta-feira, jogo com transmissão da equipe Onda Esportiva, então fique ligado aí no facebook.com/Onda Esportiva. Transmitiremos esse jogo, se a internet ajudar, se os sites que a gente usa ajudarem aí no streaming. Então estaremos na sexta-feira, 8h15 da noite, no ginásio Milton Olaio Filho, para essa transmissão de Intelli e Marré. Quero aproveitar para dar uma nota triste, né? Uma nota de falecimento. Faleceu a mãe dos irmãos Julinho Bianchini e do Dagner, né? Então a gente presta aqui toda homenagem, todo respeito, né? Ao Julinho, ao Dagner, né? Que também são parceiros desse programa. O Rafael de Foge está no presente no sepultamento, que deve estar acontecendo agora, representando a equipe Onda Esportiva. Então fica aí o nosso abraço, o nosso acalento aos corações dos familiares da senhora que faleceu hoje. Marião Pontieri, Intelli precisa tomar atento, né? Porque a gente até brincava, né? 16 equipes se classificam, de 18, 19...
De 20.
20, são 20 equipes. E Intelli, nesse momento, figurando fora dessa zona de classificação.
Eu acho que há de se tomar atenção, mas eu não acredito que corra riscos, não, viu, PG? Porque é um time muito bom, um time muito bem montado, muito bem treinado. A gente sabe que estava focado até então na Copa Paulista, né? Que
tá na final, né?
Tá na final. E, aliás, ainda está focado, né? Então, é lógico que tem que ficar atento, porque assim, o tempo tá correndo, né? O tempo tá correndo, o time não tá conseguindo pontuar. O André Cardinal aqui mandando uma mensagem, lembrando que ele está lembrando a gente que foi a primeira derrota
em casa. Em São Carlos.
Bem lembrado pelo André, valeu, André, obrigado.
São 19 equipes, viu? 19 equipes, e Intelli agora tá na penúltima colocação com 9 pontos, à frente apenas de São José, tem que abrir o olho. O bom é que, assim, o primeiro na linha de classificação, o Blumenau, em 16º, desculpa te cortar, viu, Marião? Tá com o mesmo número de pontos, então tá tudo muito embolado.
Então tá muito embolado, e o São Carlos segue focado na Copa Paulista. Eu acredito que quando o Intelli, quando passar a Copa Paulista, ele vai poder focar mais na Liga Nacional. Então, assim, existe uma gordura pra se queimar, tem muito campeonato pela frente ainda. O que não pode, na minha opinião, é bobear, entendeu? É perder jogos assim que tudo bem, o Pato é uma equipe, um adversário fortíssimo. Vai ter que pontuar contra adversários mais fracos para conseguir. O ideal seria ficar na primeira parte da zona de classificação.
Entre os oito primeiros.
Mas assim, o mais importante disso tudo é classificar. E na minha opinião, passada a Copa Paulista, a Intelli vai conseguir focar na Liga Nacional e, evidentemente, se classificar entre os 16 primeiros aí.
E o pessoal na live aí, Marão?
Pessoal bombando na live aí. Aqui, o Mítio Bianchi mandando um abraço pra gente.
Homem do ano, hein? Esportista do ano. Esteve aqui com a gente. Legal.
Que privilégio nosso receber um abraço parabenizando os amigos do programa. Obrigado, Mítio. E é isso aí, galera. Participem da live, mandem mensagem. O programa Onda Esportiva fica muito melhor quando vocês participam.
Muito bem. Glauco quer. Tô gostando do Marão Pontieri comandando.
Eu vou derrubar, rapaz, o Lucas Risse depois que ele fez comigo.
Lucas Risse, que se cuide, hein?
Baixou um VJ ali
do tá mandando muito bem. Me lembrou MTV anos, 80, anos 90.
Mas essa é minha escola, né? MTV.
Marão Pontieri, você assumiu a partir de hoje esse quadro.
Muito obrigado,
cargo, hein? Pedro. Parabéns.
Obrigado, chefe. Obrigado.
Muito bem.
Finalmente você reconheceu alguma coisa.
Marão Pontieri, hoje a nossa reunião. A gente sempre faz uma reunião após o programa.
Exato.
Uma reunião séria, uma reunião formal, uma regada à água, né? Uma reunião
chá.
Sóbria, chá, né?
Bolachas.
E hoje na reunião temos muito a conversar, né, Marão Pontieri?
Muito
hoje,
a conversar, muito.
A reunião de hoje vai ser sensacional.
Reunião do ano.
Vanessa Torres, eu até indicaria a presença de Glauco Keller, que é o nosso estrela, né? Ele não costuma aparecer. Ele só pede para mandar depois o que foi mais
isso,
ou menos.
Isso, mas conversado. É porque ele pede a síntese, né, da reunião.
Muito bem. Lauda, né?
Lauda.
Glauco Keller, Vanessa Torres, alguma notícia de corrida, alguma preparação para próximo evento aí, alguma coisa que já tenha acontecido?
Ô, PG, eu estou em trabalho de base. Você sabe o que é trabalho de base?
Não tenho ideia.
É fortalecimento muscular, 2 semanas sem correr para fortalecer a musculatura, para me preparar para os intervalados e ao final do ano correr uma meia maratona, né? Mas tem muita prova legal, a gente vai divulgar ao longo do ano aqui.
Muito bem, quero dar uma cornetada antes de passar para o próximo bloco, né? Se ele tiver assistindo aí, você dá um toque, viu, Marão Pontieri? Quero dar um toque, quero dar uma cornetada, que teve festa junina da Intel Unicep São Carlos e eu não fui convidado. Esse programa não foi convidado, mandei uma mensagem pro Bruno Silva. O que é isso, né? Não convidou a gente. Comilança, rolando solta.
No Bruno Silva, acho que não.
Não.
Deve estar enganado.
Ele tá fazendo a transição.
Não pode ser.
Ele tá fazendo a transição para não comer mais glúten, né? E não convidou a gente. Eu tô indignado. Fica aqui registrado a indignação. Mandei mensagem. E só visualizou, viu, Marão? Sabe
ficou azulzinho
e não respondeu.
A visualização. Eu estou com o coração partido.
Ah, mas vocês ficam cornetando ele, buzinando aí com esse negócio. Ele não chamou mesmo.
Cobrá-lo, gostou dessa mesóclise?
Gostei. Me lembrou de um ex-presidente.
Era melhor não ter lembrado. Cobrá-lo, sexta-feira ao vivo na transmissão, então. Você anote aí. Intel Unicep São Carlos.
É o Odorico Paraguaçu, que você se lembrou.
Intel Unicep São Carlos contra Marreco. Na sexta-feira, 8h15, transmissão do Onda a partir das 15 para as 8 horas. E se Deus quiser, vai dar tudo certo nessa transmissão de sexta-feira. Bom, vamos falar agora sobre Copa América, quartas de final. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu adorei essas quartas de final.
Eu também, PG.
Porque eu tô torcendo para dar a semifinal que todo mundo quer. As semifinais com Uruguai, com Chile ou Colômbia, desses dois aí qualquer um passando, né? Argentina e Brasil. De um lado, Uruguai versus Chile ou Colômbia. Do outro, Argentina versus Brasil. Para uma final, quem sabe, um Brasil e Uruguai, né? Um Brasil e Colômbia, um Brasil e Chile. Eu estou considerando que o Brasil vai chegar. Embora tivemos uma má notícia, né, para a seleção brasileira. Fernandinho recuperado, 100% confirmado pelo Tite. Vai para o jogo. Queria comentário de vocês, Glauco Keller.
Bom, os memes estão pipocando, né? Mas o Tite gosta muito do Fernandinho e as comparações com a última Copa do Mundo, né? A lesão do Casemiro, o cartão do Casemiro, a entrada numa quarta de final. Mas eu aposto muito na seleção brasileira, viu, PG? O Peru foi muito ingênuo de querer, de achar que podia jogar de igual para igual com o Brasil, né? O time que se abrir contra a seleção brasileira vai tomar a goleada. Vai tomar 5, vai tomar 6, porque do meio para frente, nenhuma das equipes da Copa América tem tanta qualidade, tanto vigor físico, tanta qualidade técnica. E você pode criticar a seleção brasileira, talvez pelo pragmatismo em alguns momentos, mas não por ela não ser organizada, por ela não ter alguém que saiba o que está fazendo ali. O Tite sabe muito bem. As duas favoritas, a meu ver, são Brasil e Uruguai para chegarem à final. Uruguai, uma equipe muito bem montada pelo Oscar Tavares e com dois jogadores de frente que
só joga no chutão, isso o senhor não fala, né?
Não,
o senhor não fala isso.
Não só joga no chutão. O gol não foi no chutão ontem, o gol do Cavani. Foi uma jogada trabalhada.
O voleio dele no primeiro jogo foi chutão também.
O gol ontem foi cruzamento. cruzamento na cabeça
cruzamento
dele.
Cruzamento é chutão.
Ele achou uma cabeçada porque ele é muito acima ali.
Isso, mas ele joga na seleção. Então,
O Gabriel Jesus não fazia aquele gol.
Eu acho que não, viu? Eu acho que não, viu, PG? Mas é um time que alterna bastante, né? A bola longa, porque tem um jogador que você pode jogar com bola longa. O Corinthians de 2005, o Roger jogava com bola longa, porque tinha o Tevez e o Nilmar na frente. Então fica fácil, tem que ter atletas para fazer isso. Com o Suárez e o Cavani, você pode jogar com bola longa. Mas o Uruguai não é só isso. Agora, acho que a terceira força aí é a Colômbia. A Colômbia, a meu ver, deve passar pelo Chile.
Invicta, melhor equipe da primeira fase.
É, e ironicamente, né, PG? A Colômbia invicta.
100%, melhor dizendo. O Brasil também tá invicto, mas não tá
100%. Ganhou os três jogos, né, na fase classificatória e pode, de repente, cair com um empate. E o Paraguai pode ser campeão sem ganhar, né? Porque o Paraguai tem 2 pontos, 2 empates, conseguiu se classificar em terceiro lugar, pega o Brasil, pode empatar todos os jogos, ganhar nos pênaltis e ser campeão da Copa América. Não acho que é isso que vai acontecer, mas eu vejo Brasil, Uruguai e Colômbia os três favoritos aí.
Ô, Marião Pontieri, vou colocar duas coisas pra você comentar. Primeiro, o Peru, né? Abordando aí o que o Glauco falou. O Peru apostou todas as fichas no goleirão. Foi bem, goleirão? Na saída de bola, no segundo gol lá? O que você achou?
Ele deu uma famosa pichotada, né? Mas, cara, ele é um bom goleiro.
Ele deu sorte que a bola bateu na trave.
É, exato. Mas eu não... Olha, sinceramente, eu gosto muito do Firmino, mas eu não gostei da atitude dele no momento do gol.
Não foi legal, não.
Bater pro gol olhando pro outro lado. Eu até acho uma jogada bonita. Quando o Ronaldinho Gaúcho fazia, por exemplo, em meio a uma situação dificílima pra ele sair jogando. E ele batia pra um lado, olhando pro outro, enganando o adversário.
Quero ver o Firmino bater uma falta daquele jeito.
Então, como o Gaúcho fez. Então, é bater pra um lado, olhando pro outro. Eu acho, inclusive, uma jogada de inteligência. Agora, o goleiro já batido, caído. Cara chutar pro gol, com o gol vazio, olhando pro outro lado, ele só fez pra humilhar. Eu achei ridículo. Aquele Tite que se dizia tão moral, tão cheio de valores, eu não vi, por exemplo, ele cobrando uma atitude, pelo menos não aos olhos vistos, do Firmino por humilhar um goleiro que já estava deitado no chão. Eu achei ridícula a atitude do Firmino. E ele é um bom goleiro, tanto que ele pegou o pênalti bem defendido do Gabriel Jesus. Mas assim, foi uma jogada que não é a primeira, né? Já tem várias situações aí de goleiro que vai chutar e o atacante ali na frente. Ele demorou muito para sair com a bola, né, o goleiro. Mas também, batendo Peru pô, sacanagem, né, cara?
O Peru, o Mariel, eu vejo assim, tanto o Peru quanto a Bolívia, quanto a Venezuela, até o Peru tem mais qualidade técnica. Mas eu acho que as duas primeiras partidas da seleção brasileira fizeram com que o Gareca achasse que poderia enfrentar a seleção brasileira de igual para igual. A Bolívia ficou numa retranca, a Venezuela também, e o próximo adversário, o Paraguai, não vai sair lá de trás. Eu não me lembro nesses jogos do Alisson fazer uma defesa. Ninguém chuta contra o gol da seleção brasileira.
E aí o Gareca quis tentar consertar isso aí. No meio, a hora que já tava tomando 3, ele quis colocar um volante para ver se segurava o jogo. Não, foi péssimo.
E o Paraguai, historicamente, se não tem a melhor, tem uma das melhores defesas, né?
Balbuena é reserva.
Da América do Sul. Balbuena é reserva, né? O Gustavo, que joga no Palmeiras, é titular, se eu não me engano, capitão do time, né? Excelente jogador. E o Balbuena, que joga no campeonato inglês, né? Banco, então, historicamente, grandes defesas, né? O Paraguai e o Brasil vai ter dificuldade. Mas outra coisa que eu queria que você comentasse, Marão Pontieri, é o Suárez pedindo mão do goleiro dentro da área. Você viu essa imagem?
Mano, eu vi essa imagem.
Ele é completamente louco.
Mas é isso que eu ia falar. O Suárez, ele deu uns 10 pinos a menos na cabeça, né? Isso aí. O cara que dá uma mordida que ele deu lá no zagueiro
ele
da
Argentina. Ele deu os 3.
Que já era a terceira mordida dele na história do futebol. O que você espera de um cara como
ele
esse?
Ele pediu
cara?
Mão do goleiro, Glauco.
Eu vi.
Foi bem. Tá sabendo legal.
O lance, ele tá tão focado em reclamar, em participar do jogo, que ele não percebeu que era o goleiro.
De fato, ele bateu na mão. Ele é maluco. Não, e o goleiro nem usa luvas, né? Então é difícil perceber que foi ele.
Outra cor também da camisa dele. E eu me identifico muito com o Suárez.
O vigor físico.
A mordida.
Não só. Você vê a moral que eu tenho. Ninguém me respeita, Vanessa. Só você.
Em que você se identifica?
Eu me identifico, além da posição, a mesma, né? Ser reconhecido como grande goleador que fui, Hoje já nem tanto mais, né? Hoje já nem tanto. É, mas pelo apelido, né, do Soares, você vai falar, El Pistoleiro? Não, El Gordito era o apelido dele na infância. Ele era meio avantajadinho e usava muito bem o corpo. Eu também
como vivenciei. Como é forte o Soares, impressionante. Passei por
isso. Ele era gari, né, cara? Impressionante. Ele era gari durante a juventude.
É, ele tem uma história de vida sensacional. Você já contou aqui, né, Marião
Pontieri? É, contei essa num desses toques de letras.
Muito, muito... É muito legal ver a seleção do Uruguai jogar, né, cara? Você olha pro Tabárez, né, cara? Você fala, meu, esse homem vai desmontar a qualquer momento na beira do gramado. E você fala, não, o próximo ciclo ele não tá. É ele de novo.
Né? 9 anos, né, PG?
É uma coisa
anos, né? Impressionante.
Inacreditável. Você tem jogando na frente os dois maiores artilheiros da seleção, né? Pra, né, pra quem tá ouvindo entender, é como se a gente tivesse o... Sei lá, quem
Ronaldo e Romário.
É, né?
Seria isso.
Do Uruguai, né? Ronaldo e Romário do Uruguai estão jogando, estão em atividade, então a gente tem que aproveitar. E é legal demais esse tipo de competição, né? Copa América, Copa do Mundo, é sempre muito bacana. Bom, então as quartas definidas: Peru e Uruguai, Colômbia e Chile. Essa é uma chave, né? Quem ganhar daí vai se enfrentar nas semifinais. E Venezuela e Argentina, Paraguai e Brasil, jogos a partir de quinta-feira. Então, o Brasilzão já joga quinta-feira às 9h30. Lembrando,
abrindo as quartas, Pedro.
Abrindo as quartas. Lembrando que das últimas 3 Copas Américas, o Brasil caiu em 2 para o Paraguai. Né? Então, o retrospecto próximo aí nosso das últimas Copas Américas não é nada bom contra o Paraguai. Então, é importante o Brasil não entrar com salto alto, né? Não entendi também, vou ser sincero, não entendi por que o Tite levou o William se ele tá insistindo em jogar com o Gabriel Jesus na ponta. Vocês entenderam isso daí?
É, o William, na verdade...
Ele não é melhor que o Gabriel Jesus?
Eu acho que o Gabriel tá numa fase muito,
acha ele
muito boa, fisicamente,
cara,
tecnicamente. Agora, o Brasil tem várias opções, né, PG? Tem 5 ou 6 jogadores
o
do
Richard,
meio pra frente.
Tá machucado, Richard?
Não. Não tá, tá jogando.
Cara.
Então, do meio pra frente, você pode montar um ataque tranquilamente aí com qualquer um dos convocados. Se entrar o David Neres, vai bem. Se entrar o Cebolinha, vai bem. O Gabriel Jesus,
cara,
vai
pra
bem.
Pra mim, tem 3 caras acima do Gabriel Jesus nesse momento: o William, o Richarlison e o Neres. Eu acho que pode jogar com o Neres de um lado, o Cebolinha do outro e o
Firmino.
Você
sabe que eu gostaria muito de ver o Neres jogando pela direita e o Cebolinha jogando pela esquerda.
Ah, eu também.
Os
dois,
cara,
dois
eu não gosto do William lá pela ponta, sabia?
Mas ele tá improvisando o Gabriel Jesus, Marião.
Não, eu concordo com você, mas eu não gosto do William pela ponta. Eu acho que ele é ótimo jogador pra jogar um pouco mais recuado, sabe? Como meia mesmo. Porque ele é um ótimo jogador pra alçar a bola.
Cara, mas
ele
é um dos melhores jogadores de lado de campo da Premier League.
Então, mas eu não vi... Você viu ele jogando da maneira como ele joga na Premier pela seleção brasileira? Eu não sei se por uma questão de escalação, da maneira como escala, ou do próprio plantel, eu não acho que ele joga com o mesmo rendimento, porém é um jogador que alça uma bola muito bem, com muita facilidade, que chega muito bem na área, então eu enxergo que daria para jogar com os dois, com o Gabriel e com o Willian, dependendo da escalação, como ela for disponibilizada ali, mas eu acho que, por exemplo, o Willian alçando o Gabriel, porque o Gabriel é um jogador veloz, eu acho uma forma interessante de se jogar.
Manda um abraço aqui pro Gustavo Maestrelli, que tá mandando um grande abraço aos eternos professores Glauco e Mário, fonte de notícias do interior. Tá falando que é um prazer acompanhar o programa. Abração pra vocês.
Gustavo, irmão do Morrinho, né?
O grande Shaquiri do interior.
Pô, sensacional, cara.
Forte abraço.
Grande abraço pra ele, pro Morrinho também, nosso grande amigo.
Abraço pro Rodrigo, pra Paula, pro Fernando, o Alex... Todo mundo acompanhando a live.
Vitor Gritz, Marcelo Ferreira, pessoal entrando por aqui.
Um abraço pra galera acompanhando o programa 1 do Esportiva, de número 57, na Rádio Fiscar, 95,3 FM. Um abraço pra você que tá ouvindo no rádio do carro. Um abraço pra você que tá no aplicativo, ouvindo o podcast desse programa. Lembrando que a gente fica online, fica no ar também na forma de podcast, alguns minutos depois de terminar esse programa. Muito bem. Vamos falar agora.
Antes só, vamos fazer uma aposta das semifinais?
Aposta das semifinais. Vai, Marião Pontieri. Vamos começar pelo Marião Pontieri. Vou anotar aqui pra gente depois cobrar o Marião, que ele vai perder.
Tá prestigiado, Marião.
Semifinais da Copa América, Marião Pontieri. De um lado, Peru, Uruguai, Colômbia e Chile. Do outro, Venezuela, Argentina, Paraguai e Brasil.
Mas você quer o que o Glauco quer?
Quem chega? Os confrontos. Quem chega?
Brasil, a Argentina tá do lado de cá, né?
Tá do lado do Brasil.
Brasil e Argentina. E do lado de lá, Uruguai e Colômbia.
Brasil, Argentina, Uruguai. A Colômbia elimina o Chile?
Elimina.
Uruguai e Colômbia, Marião. Glauco Keller.
É Brasil e Venezuela.
A Venezuela elimina a Argentina.
Polêmico.
É, cara, eu vou torcer muito pra Argentina, porque seria lindo você ter um Brasil e Argentina na semi com o Messi jogando, né? Mas eu acho que a Argentina não passa da Venezuela. E do outro, concordo com o Marião, eu acho que vai dar Uruguai e Colômbia.
Uruguai e Colômbia. Foi mal, viu, Val? Essa você foi mal, você tava indo muito bem.
Ele
até
manda
agora.
Muitas bem, mas essa...
Tava indo muito,
cara,
bem.
Cara, o time da Venezuela, dos sul-americanos, é o que mais evoluiu dos últimos tempos. Tá dando
campeão
muito,
do Mundial Sub-20,
tá dando muito trabalho para grandes equipes. Já está na frente, técnica e taticamente, do Equador, da Bolívia e, a meu ver, igual ao Peru.
Cara, e como o Equador foi mal, né?
Tá renovando, né, Mariel?
Tá renovando, mas
só correria. Jovem,
só correria.
Muita correria.
Só correria cotovelada.
É. Como que... gostam de dar cotovelada, hein?
Meu Deus do céu, cara.
Jogadores muito fortes, mas
seleção
precisa
violenta,
melhorar,
cara.
Muito.
Seleção violenta. Vai dar Brasil e Argentina, de um lado, na minha opinião, e do outro lado, eu vou apostar no Chile aí, pra diferenciar um pouco, né? Uruguai e Tititi Lelele Bibatile. Não conheço o Chile ainda. Vocês conhecem o senhor? Vai conhecer.
Vou
o Chile.
Vou conhecer,
né?
Em breve, viu? Agora em julho passarei alguns dias lá.
Você conhece, Mariano?
Eu não conheço, infelizmente ainda não. Mas ainda irei. Eu vou de moto pra lá ainda, PG.
Em breve, então, conheceremos o Chile. Eu e Marião Pontieri.
Eu vou comprar aquele sidecar pra colocar você do lado.
Meu
assim,
sonho.
Não.
Meu
pessoal
sonho.
Normalmente leva botijão de gás, né?
Obrigado.
Você vê como você tá prestigiado, né? Olha o jeito que o cara quer te levar.
Eu vou comprar um daquele de botijão de gás, inclusive.
Tá um bullying comigo nesse programa hoje, cara. E olha que é um bullying vindo do cara que reconhece meu futebol, viu, Marião Pontieri?
Você imagina. É o cara quinta que feira a gente vai jogar,
aliás, eu tava hoje lá no Colégio Interativo acompanhando as semifinais, olhando os adversários, né?
Sexto ano garantido?
Ah, então. Nós não conseguimos colocar o sexto ano, mas a gente vai dar um jeito de mesclar três atletas do ensino fundamental, um apenas do ensino médio. E a equipe tá bem montada.
Focada.
Fechamos o contrato agora pela manhã com o professor Renan. Fabinho também.
Renan vai no gol?
Confirmado, Renan vai no gol.
Tá ficando pequeno espaço pra mim aí nessa quadra.
Não, você e Marião na zaga, você imagina o que vai ser, né? Renan
zaga,
no gol,
cara.
Você
na
e
zaga.
Marião.
Ô PG,
você não vai usar meu faro goleador?
O cabelo tá ficando grisalho, os caras tá jogando sei lá pra trás.
Sempre,
cara,
jogou na zaga, agora ele quer jogar na frente.
Ah, mas cara, a gente vai ficando velho, vai encostando lá na frente, né?
Não, mas encosta ali, porque é jogador que vai e não volta que é complicado.
Eu faço a cobertura do Marão, então. Não passa nada, né? Ali, eu recolho os cacos. Lembrando que não é recomendável carrinho no futsal, né, Glauco?
Comigo, rapaz, do pescoço pra baixo é tudo canela, só quero avisar isso aí. Eu quero mandar um abraço aqui, PG, posso?
Mande lá.
Pra Ana Júlia Chiquito, mandando um abraço aqui, um beijão, Ana Júlia, ela é lá do Colégio 15 de Novembro de Piracicaba. Um abração pra todo o pessoal do Colégio 15 de Novembro e do Atlântico, pessoal lá de Piracicaba acompanhando a live, PG.
Muito bem, falamos aí de futsal, falamos da Ferroviária, falamos da Copa América, vamos falar agora da Copa do Mundo Feminina. E pra introduzir pra gente o futebol feminino, aquele quadro que é sempre muito esperado aqui por todos nós, o quadro conduzido pela Gabi Lima, Elas por Ela. Solte aí, Vanessa.
Elas por Ela. Não vai ter uma formiga para sempre, uma Marta, uma Cristiane. Pensem nisso, valorizem mais. Chorem no começo para sorrir no fim. O futebol feminino depende de vocês. A frase é da camisa 10 da Seleção Brasileira de Futebol Feminino após a eliminação do Brasil para a França no último domingo na Copa do Mundo Feminina. As palavras de Marta podem até expressar a tristeza da eliminação do Brasil, mas representam a cobrança da continuidade na evolução da modalidade no país. Após o jogo, Marta contou aos jornais que viu uma mudança positiva na visibilidade do futebol feminino e que, apesar da eliminação nas oitavas de final pela segunda edição seguida da Copa do Mundo, a craque afirmou que viu evolução na forma como o torneio tem sido tratado no Brasil. O nosso país e a França travaram uma intensa disputa pela vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. As francesas aproveitaram a desorganização tática do time de Vadão e definiram classificação às quartas da Copa com gol de bola aérea. Nas redes sociais, apoio. Famosos e anônimos homenagearam as jogadoras e fizeram questão de registrar o seu apoio às jogadoras brasileiras ao frisarem a importância delas para a representatividade feminina no futebol. Esse foi mais um quadro Elas por Ela. E também estamos aqui na torcida para a continuidade da Copa do Mundo Feminina, seja lá qual for o resultado. De Gabriela Lima para o Onda Esportiva.
Muito bem, tá aí a grande Gabi Lima, que fez um trabalho excepcional, extraordinário ao longo desse semestre, aí com o quadro Elas por Ela hoje, como não podia deixar de ser, trazendo informações aí sobre a eliminação da seleção brasileira, né, da Copa do Mundo Feminina. Seleção brasileira que saiu de cabeça erguida, deu muito trabalho para as francesas, teve a bola do jogo nos pés da Debinha, se eu não me engano, né?
Isso.
Como adiantava o Glau, como perde gol, né? A Debinha acabou perdendo essa chance, né? Faltou gás, me parece, na hora do chute ali. A seleção brasileira jogou de igual para igual com a França. A base da seleção francesa é a equipe do Lyon, né? Que ganhou e vem ganhando todas as Champions League femininas lá na Europa. E o Brasil faz um bom papel. Aí fica o desabafo da Marta, né? Reproduzido pela Gabi. A Marta que fez um desabafo, né, voltado para a questão da falta de apoio, mas também para as meninas que estão começando. Eu senti isso no desabafo dela. Não sei se vocês sentiram, né? É aquela coisa do tem que chorar no começo para sorrir no final, para as meninas se cuidarem, se prepararem e tudo mais, né? E tomara que essa Copa do Mundo tenha sido um divisor de águas pro futebol feminino. Tomara que não caia de novo num marasmo. Eu quero até enfatizar as competições que acontecem aí ao longo de vários meses. Aqui na nossa região nós temos uma equipe referência do futebol feminino já há muito tempo, que é a equipe da Ferroviária, né? As Guerreiras Grená. Elas fazem um trabalho muito bacana, né? Pioneiro. É a base da seleção feminina, basicamente, né? Várias das meninas que jogaram a Copa do Mundo ou estavam na Ferroviária ou passaram por algum momento pela equipe da Ferroviária. Temos no sul a equipe do Kinderman, aqui em São Paulo a equipe do São Paulo, né, que contratou a Cristiane, a equipe do Corinthians, que é uma boa equipe também. Então continue acompanhando as competições, tomara que as TVs também, né, continuem dando prestígio, dando apoio, porque começa pela visibilidade, né? Começa com alguns canais transmitindo, emissoras de rádio transmitindo, né? Porque se você tem visibilidade, você atrai o patrocínio. Porque o patrocinador, ele não faz caridade. Isso é bom deixar explícito, né? Ninguém que patrocina nada tá pensando em dar uma caridade, porque é legal, porque é bacana, eu vou dormir tranquilo, encostar a cabeça no meu travesseiro, sossegar. Não, o patrocinador, ele quer retorno, né? Então, ele só tem retorno se a marca dele aparece na TV, na rádio. Então, tomara que as TVs, tomara que os órgãos de mídia abracem de uma vez por todas o futebol feminino, porque já demorou. Antes do Glauco fazer o comentário dele, o Marion também, já temos aí quase todos os times definidos para as quartas de final. Olha só, a Itália passou pela China. Olha só que coisa, né?
É hoje.
A Itália venceu por 2-0 e tá nas quartas. O Brasil, que venceu a Itália, tá fora. Ou seja,
Austrália também eliminada, né?
Ficou faltando aquele empate contra a Austrália, né? O Brasil fez 2-0, tomou a virada. Se segura pelo menos um empate, o Brasil pegava esse caminho que a Itália pegou. Talvez pudesse eliminar a China e estar agora nas quartas de final. Uma pena, realmente uma pena. Aliás, uma coisa inusitada que aconteceu no grupo do Brasil. 3 equipes com 6 pontos, né? O Brasil se classificou em terceiro lugar com 6 pontos. É uma pontuação de segunda e de primeira, né? de primeira colocada. Realmente
pegou
uma pena.
As donas da casa ali.
Exato.
Né?
A Suécia passou pelo Canadá por 1-0. Suécia, grande tradição no futebol feminino. Os Estados Unidos passou pela Espanha, grande tradição das norte-americanas também. A França passou pelo Brasil, 2-1, jogo que foi para prorrogação, decidido na prorrogação pela Henri, né? Outra ironia do destino aí. Outra Henri no caminho, né? Nosso. A Inglaterra atropelou Camarões, 3-0. A Noruega passou pela Austrália nos pênaltis. Eu assisti essa disputa de pênaltis. A Noruega venceu nos pênaltis por 4-1. E a Alemanha venceu a Nigéria, atropelou também a Nigéria por 3-0. Jogo em andamento, Holanda 1, a Holanda saiu na frente do Japão, o Japão empatou, Holanda também, Japão também 1, esse jogo iniciado às 4 da tarde, deve estar no finalzinho, tudo se encaminha para prorrogação e pênaltis também. E vem chegando agora ele, hein? O repórter, um dos repórteres do Onda Esportiva, o cara que é um sucesso.
Uma
no rádio, uma sumidade no dial, também nas redes sociais, o cara que toca o terror no rádio São Carlense, Rafael Antônio de Foge. Uma salva de palmas, senhoras e senhores, muito bem. Agora chegou cedo de Foge, Marião.
Chegou cedo. Semana que vem o programa.
Chegou cedo pro programa, pro próximo programa. Rafa de Foge, muito obrigado pela presença. Mas foi por um bom motivo que o senhor chegou. Bom motivo não, né? Um motivo nobre, digamos assim.
Sim,
representando o Onda Esportiva, já dei a nota aqui.
Uhum,
obrigado,
verdade,
pela presença, de Foge.
Boa noite a todos, um abraço a todos, a Vanessa, toda a rapaziada sintonizada aí. Nos 95,3 da Rádio Fiscar, voltando, né? Depois de longa data aqui. Aí, ao lado de vocês, é sempre um prazer poder falar de futebol com vocês, mais uma vez aí. Mas as palmas aí eu fico mal acostumado, hein?
Tanto que a gente já tentou trazer esse homem aqui nessa bancada,
é difícil, cara,
homem,
é difícil. Ele veio uma vez.
Vim uma vez.
Então, merece aplauso. PG, posso mandar abraço?
Opa,
aproveitar essa deixa?
Abraço.
Mandar um abraço pro Marcelo Bezerra, que a gente citou logo
Marcelo
no início do programa, lá da Rádio Piramundo, em Piracicaba. A gente comentou, né, do belo trabalho que eles andam fazendo por lá logo no começo, e agora ele apareceu aqui mandando um abraço pra gente. Um abraço aí, Marcelo, outro para o Maurício Lovadini e também o Caio, pessoal da Rádio Piramundo, pessoal que faz um excelente trabalho por lá. Também aqui, ó, conhece esse cara, Henrique Afonso de André?
Ô, Cebola, esse tá sumido, hein?
Ele tá sumido.
Esse tá sumidão, hein?
Ele anda negociando por fora, eu acho, viu, cara? Porque nos deixou, me parece que nos deixou.
Pra atrair ele só falando mal do Santos, hein?
Se você falar mal do Drilis Gonzalez, ele fica bravo.
Ele imaginou que a gente ia falar e tá mandando um abraço. Diz que tá ouvindo em parcelas. O que significa isso, eu não sei. Acho que ele vai estar cortando, picotando lá.
Muito,
né?
Bem, diga.
Posso mandar
lá,
um abraço pro meu irmão que tá acompanhando a gente
grande
também.
Plauta.
Meu irmão que tá acabando as férias aqui no Brasil, né? Tá voltando pros Emirados Árabes na próxima quinta-feira. E tá trocando de ares lá, trocou de Emirado, trocou de equipe, tá indo com uma comissão técnica nova, né? O Paulo Comelli, que é um treinador brasileiro, e tá super motivado. Então, um beijão, sucesso, muita alegria. Ele tá dizendo pra gente que trabalhou com o Christian, jogador da Ferroviária, que você mencionou, no Itumbiara, que é um excelente jogador.
Excelente jogador.
Plauto, né? Mais um ídolo meu.
Grande Plauto.
Aproveitar os abraços pra mandar um abraço também pra Daniele, pro Miguel e pra Gabi, que estão indo embora, me deixaram aqui, estão indo pra casa ouvindo o Onda Esportiva.
Muito bem, esse é o Rafael de Foge. Rafael de Foge, pra te inteirar, já falamos de Intel 3 Pato 5, e falamos da transmissão de sexta-feira, se Deus nos ajudar, se a internet também nos ajudar, estaremos lá no ginásio Milton Laio Filho para Intel, Unicep, São Carlos e Marreco. E o senhor nas reportagens, é isso?
Confirmado. Estaremos lá próxima sexta, 20h15, o jogo, né?
Muito
entraremos
bem
no ar um pouquinho mais cedo.
Muito
Rafa
bem.
De
Deus
Foge,
quiser.
Que é o Milton Neves do rádio do interior.
Ah,
né?
Ele gira, hein?
Esse gira.
Ele gira o que tiver que girar ali embaixo, hein? Grande Rafael de Foge. Falamos também de Copa América e a gente tá fazendo um bolão das semifinais. Quero pegar os seus confrontos aí. De um lado, Peru e Uruguai, do outro, Colômbia e Chile. Que confronto que dá na semi? Peru e Uruguai, Colômbia e Chile. Quem vence de Peru e Uruguai?
Uruguai e Colômbia.
Uruguai e Colômbia. Deixa eu anotar aqui, senão vou me perder. Uruguai e Colômbia. E na outra chave, Venezuela e Argentina, Paraguai e Brasil.
O Brasil passa, com Derlis e tudo. Eu acho que passa. Contra o Derlis e tudo.
E no outro confronto.
E eu acho que vai ser um jogo duro para Venezuela, mas vai vencer a Argentina.
Muito bem. Só o Glauco apostou na Venezuela. Quis dar uma mudada aí, salvar o nosso print, né?
Tá Venezuela, apostou. Hein? Eu também vou com o Glauco.
Você apostou na Venezuela.
Venezuela. Vai ser um duro, mas da Venezuela.
Você acha que eu dei uma enviesada no negócio?
Acha, que isso?
Olha só então, Rafael de Forge, polêmico também. Foi mal nessa, viu, Rafa de Forge?
Eu acho que assim, o Messi vai tomar uma caneta com 8 minutos do primeiro tempo.
Por que você tem essa raiva do Messi?
Ah, não tem assim, muita raiva assim, do Messi.
Melhor jogador do planeta depois de Pelé.
Garrincha.
Marion Pontieri.
Maradona.
Glauco Kelly.
Maradona também.
Maradona? Não é o Messi?
Não, não é o Messi. Maradona jogou mais.
É? Os brasileiros, vocês não... Só não, o terceiro, Rafael de Forza salvou.
Eu ia dizer que era o Romero, né? Mas aí eu seria muito crucificado.
Terceiro é o Ronaldo. Terceiro é o Neto.
Ronaldo terceiro da história, cara.
Na minha visão, o Ronaldo...
Ah, no meu top 5 fácil, hein?
Ah, tranquilamente.
Ronaldo.
O Ronaldo jogou. Ronaldo. Foi algo... de fato, fenomenal.
E o Neto, entra onde nessa?
Terceiro melhor do mundo.
Você mandou zap pro Neto essa
Mandei
semana?
Mandei zap essa semana, ele tá ocupado.
Você tá sabendo, né, Rafa de Forge?
Não, mas se o Neto não respondeu o seu zap, eu vou boicotar o Neto. Quem é a camisa do Neto que tem em casa?
Você tá sabendo que o Marion Pontieri é amigo íntimo.
Vou jantar com o Neto.
Agora lá no Paris 6. Vai jantar no Paris 6.
Posso fazer meu comentário? Sou eu que vou pagar, viu?
A pauta já foi aqui.
O Neto vai jogar no berimbau. O Neto vai fazer um jogo pelo berimbau.
Berimbau! Glorioso berimbau.
Diga, Glauco.
Não, a respeito do futebol feminino, sempre que acontece uma eliminação, né, seja em Olimpíada, seja em Copa do Mundo, existe, por parte da imprensa, por parte de alguns jogadores, setores ligados ao esporte, uma motivação que, infelizmente, acaba ficando na motivação de concreto, nada acaba acontecendo, né? Mas as TVs, em especial os narradores, têm chamado essa Copa do Mundo de Copa da Transformação. Acho que alguns passos importantes precisam ser tomados. Primeiro, de fato, as equipes de primeira divisão da Série A do Campeonato Brasileiro precisam investir um pouquinho. Segundo, acho que o que poderia ser feito é trazer a Marta para jogar no Brasil. A Marta já tem uma certa idade, ela já está indo, acho que 33 anos. Acho que seria o momento de uma equipe brasileira fazer uma boa proposta, buscar parceiros, trazer a Marta para dar visibilidade. A Cristiane já está. De repente trazer outras atletas também. E seria
a Formiga, né?
A Formiga
joga na França,
já sabe. A Mônica está no Brasil. Tá no nós já temos algumas boas atletas. Agora, de repente, também... alguns atletas da seleção masculina aparecerem, ou ex-atletas. Acho que de repente, se um Ronaldo fenômeno aparece para prestigiar, quem sabe algum Neymar, por exemplo, envolver mais atletas que a gente sabe que geram valor agregado, e quando eu falo em valor agregado é valor financeiro, acho que seria o momento. De todas essas situações envolvendo eliminações, essa é a que eu estou confiando um pouco mais. Eu estou percebendo que existe um pouco mais de motivação.
E vem a Olimpíada aí.
Para fazer a coisa acontecer. Não vai haver uma renovação física de jogadoras para o ciclo olímpico. A renovação deve ser pós-Olimpíada, né? Então a gente ainda vai ver Marta, ainda vai ver Formiga, Cristiane e outras atletas. A Thaísa, como joga essa moça? Impressionante.
Joga muita bola.
Jogador do Milan.
Impressionante. Acho que seria talvez esse seja o momento adequado do futebol feminino dar um salto, PG.
O Gustavo Maestrelli tá falando aqui, que é importante lembrar que a Bandeirantes está transmitindo o Brasileiro Feminino, muito legal, e alguns canais dos times no Facebook.
Não, Bandeirantes também, que é precursora nisso, inclusive.
Luciano do Vale,
né? Luciano do Vale é um dos maiores nomes nessa proposta de trazer o futebol feminino, né, de para a público, né, assim como ele fez com o vôlei também no Brasil. Então a Bandeirantes, ela já transmite há um bom tempo. A Globo é que agora trouxe aí, é sempre interessante lembrar que a Globo é uma vitrine muito maior, então um Galvão Bueno narrando, um Luiz Roberto narrando, ele traz toda uma representatividade, mas é fato que a Band já apoia o futebol feminino em várias instâncias há muito tempo.
Lembrando que a Marta jogou no Brasil, né, Rafael de Forge? No Santos, mas.
Jogou no Santos, né?
Se não me engano, ela foi campeã da Libertadores feminina, né?
Ganhou tudo, né? Ganhou o Campeonato Brasileiro, Libertadores, fez uma grande passagem dela, né? Foi marcante pela equipe do Santos, a Cereza da Vila, né, que marcou a época.
O grande problema, Glauco, da volta dela é que ela precisa jogar nos Estados Unidos para ganhar por ano que o Dudu ganha por mês aqui no Palmeiras. Então é complicado. Será que os times brasileiros estão dispostos a pagar o salário que a Marta merece, Rafael de Forge?
Eu acho difícil. Eu acho difícil. Se não for encampado por um clube de ponta, já como o Corinthians, o Santos, o São Paulo, os três clubes que eu acho aqui do estado de São Paulo que tem um pouco mais de tradição no futebol feminino, eu acho difícil você esperar um clube do Rio fazer uma proposta, um clube de Santa Catarina, né, que a gente teve por muito tempo também o Kinderman lá jogando.
Sim.
Com base, inclusive, né, revelando jogadores.
Kinderman faliu e voltou, né, tem uma história complicada lá, né.
A própria Ferroviária, né, que tem um trabalho excelente também no futebol feminino. Eu acho difícil que se não for um desses três clubes fazer uma proposta, trazer um parceiro, como a gente diz, né, fazer uma jogada de marketing e trazer alguém que banque mesmo aí a vinda da Marta.
Muito bem, abraço pro Wagner Rodrigues da Silva, parabenizando o programa. Grande abração para você, viu, Wagner? Obrigado pela sintonia aí. O programa já tá entrando na sua reta final. Mais 6-7 minutinhos, a gente vai embora. Muito bem. O Plauto falando que a Holanda fez o segundo gol aí na Copa do Mundo Feminina, né, nas oitavas de final. Vai se classificando, então, a Holanda. Então teremos grandes confrontos, né? Estados Unidos nas quartas, a Suécia nas quartas, Noruega.
Fim de jogo, PG. Holanda 2, Japão 1.
Realmente é um pecado o Brasil, a seleção feminina, não tá nessa. Entre
nenhum
essas equipes,
sul-americano, né?
Nenhum sul-americano. É, e assim,
essa
a Marta.
Maior tristeza, né?
A Marta jogou 120 minutos, né? Uma coisa impressionante. Eu achei que o desabafo dela também foi um pouco nessa direção. É, eu sei que muitos que estão usando esse desabafo estão colocando na direção da falta de apoio, mas eu cara, não sei se eu preciso ouvir mais uma vez, mas eu senti uma alfinetada dela, para talvez até para alguém de longe de mim querer fazer alguma polêmica aqui, mas eu senti um tom de alfinetada dela para alguém da própria equipe. Não sei se vocês sentiram isso.
Eu achei
isso
também.
Ela olhava para a câmera e falava: tem que treinar para jogar os 120 e não só os 90. Não sei se ela estava se dirigindo a alguma das meninas que saiu antes.
Ou algum componente da comissão.
Da comissão, né? Assim.
E o Vadão, feliz ali na lateral do campo.
É outra coisa que a gente discutia aí nos nossos grupos, né? Tem pouco grupo, né, a gente?
O PG montou 7 grupos.
Eu acho que eu tenho um grupo com cada um aqui individual, fora os grupos, né?
Você monta tanto grupo. Até agora eu não entendi isso aí, Glauco.
Grupo é gostoso.
De repente tem um grupo novo lá, que tá eu, você e o PG de novo. É impressionante, Rafa.
Então, a gente discutiu essa questão, que eu nem lembro o que eu tava falando, Glauco. O que eu ia falar?
Da Marta, né?
Da alfinetada, do Vadão.
Vadão, obrigado, Marão Pontieri. O Vadão teria lugar em algum time da Série A do Campeonato Brasileiro? No CSA, talvez?
Não, e a saída da Emily, né, PG? Ela foi traumática. Ela vinha fazendo um trabalho muito bom. Era a primeira mulher, de fato, a comandar a seleção brasileira feminina. E, de repente, ela saiu. Ninguém entendeu por quê. Trouxeram essa comissão. Não acho que o trabalho do Vadão, assim, tenha sido ruim. Porque o nosso time jogou de igual para igual. Mas como seria legal ter uma mulher no comando da seleção feminina?
Lógico,
também,
lógico.
A preparação foi muito ruim, né?
E, cara, por que as TVs que transmitiram não colocaram uma narradora mulher, né? Assim, houve essa aposta na Copa do Mundo masculina, por que isso não foi recuperado, né? Tudo bem, eu entendo o peso de um Galvão Bueno, de um Luiz Roberto, de um Kleber Machado aí pra...
Mas dava pra ter
alçar.
Alternado, né?
É, assim, né? Colocar algum jogo. No Sport TV, por exemplo.
Isso.
Tô sentindo também, já que eu tô falando de narrador, a Vanessa já tá me olhando aqui, ó. Tá fazendo o símbolo da tesourinha.
Mentira.
Tá querendo cortar aqui. Calma, Vanessa. Calma, calma. É o último programa do semestre. Calma, calma, Vanessa. Já tô terminando. Daqui a pouquinho vou chamar o toque de letras. Mas Eu achei que o Milton Leite tá sem prestígio no Sport TV. Vocês estão achando também? Ontem, Chile e Uruguai, não foi ele que narrou. Estão dando bastante espaço pro Villani.
E ele deu uma cornetada no Instagram dele. Você chegou a ver?
É, não vi. Eu tô falando isso porque eu tô percebendo. Teve a Copa América comendo solta. Colocaram ele pra narrar o vôlei. Assim, tô falando em termos de audiência. Falando que é um grande esporte também o vôlei. Mas a audiência do futebol é gigantesca. Tô achando que estão colocando o Milton Leite. Vocês estão sentindo isso?
No Instagram dele deu uma cornetada.
Deu uma cornetada?
Então, que vai um pouco aí ao encontro do que você falou, porque ele diz assim, é uma semana muito difícil para mim, é muita alternância de... Como se ele estivesse falando, muita mudança de chavinha de um esporte pro outro e tal, ele deu uma... Porque ele é meio ácido no...
É, ele é.
E ele curtiu uma postagem minha, sabia? Olá. Do nada ele curtiu uma... Você viu, né, Rafa?
Eu vi,
ele
verdade.
Curtiu uma postagem minha. E ele comenta, olha, é muita alternância de esportes, a gente fica meio cansado de algumas coisas.
Ele postou isso. Meio nervosinho.
Ele é nervosinho.
Ele é meio xarope, é assim, né, nos bastidores,
ele
né?
Eu adoro ele.
Mas não é um narrador pra se escantear, né, Glauco?
Ah, não. Ele narra muito, né? Ele criou jargões, criou um modelo de narração.
Cara,
né?
Teve um jogo, até o Ederaldo Poi, que a gente já entrevistou aqui, o Ederaldo Poi da CBN Campinas, ele até comentou isso no Face dele. Teve um jogo que o Milton Leite tava muito desanimado. Era um jogo péssimo do Campeonato Brasileiro. Eu não lembro agora que jogo que era. E você percebia que o Milton Leite estava meio incomodado. Então, não sei se isso talvez tenha pesado ali também nos bastidores. Vambora, então. Vamos antes chamar um dos quadros muito esperados desse programa. O último toque de letras desse semestre com o Marião Pontieri. Solta aí, Vanessa.
Toque de letras. Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira. Desde pequena, muito preconceito. Aqueles papos, futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Sempre com a molecada correndo na rua.
Tá aí, toque de letras. Hoje é uma homenagem aí à seleção brasileira feminina de futebol, que fez um trabalho maravilhoso, admirável, caiu para uma favorita aí ao título, que é a França, foi eliminada jogando firme, mantendo-se em pé, jogando fino da bola, se esforçando ao máximo, mesmo com tantas, tantas problemáticas a serem resolvidas no Brasil, não só em relação ao futebol feminino, mas ao universo feminino, um país ainda muito patriarcalista, ainda muito machista. As meninas aguentaram firme, venceram todo tipo de preconceito, fizeram uma excelente Copa, seguiram lutando. Essa música, por exemplo, que vocês estão ouvindo ao fundo, que é da Cacau, fala justamente sobre isso, né? De que elas precisavam não só vencer a França, elas precisaram vencer um monte de tipos de preconceitos e arrogâncias masculinas no país e fizeram um belo papel. Essa música viralizou justamente com a Marta tocando, chegando aos jogos, tocando essa música no cavaquinho, enquanto a Cristiane tocava no pandeiro, as meninas todas cantando, sempre levando muita alegria aos estádios. Então, fica aqui o nosso parabéns à seleção feminina, que jogou, que se esforçou, se dedicou, mostrou um belo futebol. E que aquele vídeo que também viralizou da Marta, desabafando, que o PG já lembrou aqui, que também viralizou, que também fique como uma mensagem, não somente ao futebol, mas tudo aquilo que envolve o universo feminino em nosso país. Então, um grande abraço a todos. Esse é o Toque de Letras de hoje, PG.
Muito bem. Valeu, Marião Pontieri. Obrigado.
Valeu, obrigado PG, obrigado galera, mais uma vez um abraço ao pessoal da Piramundo que tá mandando mensagem aqui, o Caio acabou de entrar aí também, mandando um abraço pra gente, todo mundo que participou na live, todo mundo que fez esse programa acontecer mais uma vez, obrigado Vanessa por todo o trabalho que você nos dedica com tanto carinho aí, com tanto esforço, Rafa de Foge, Lucas Risse que tá por aí também, Henrique, Afonso de André, Glaucão, PG, muito obrigado, tamo junto nessa caminhada, irmão.
Valeu Rafa, obrigado pela presença. Pena que foi curta aí a sua participação, mas valeu demais.
Uma pena. Eu cheguei em cima aí, mas obrigado mais uma vez pelo convite e até a próxima.
Muito
bem. Boa noite
a todos. Valeu, Glauco. Obrigadão, cara.
Obrigado, PG. Obrigado ao Marião, o Rafa. Sensacional. Trouxe informação de que o Romero vai renovar com o Corinthians?
Diz que desistiu.
Desistiu?
O Corinthians desistiu oficialmente da renovação com o Romero.
Que pena, né? Uma pena, né?
É. Uma pena.
Rafael de Foz tá chorando. Você que tá ouvindo aí nos 95,3 FM, ele tá em lágrimas.
E obrigado você também que acompanhou a gente pela sintonia da 95,3 ou pelo Facebook.
Muito bem, este foi o último programa Onda Esportiva da temporada, programa de número 57, mas você encontra a gente nas redes sociais, no facebook.com/Onda Esportiva, no Instagram, siga a gente lá no Insta, @onda_esportiva. Sexta-feira tem transmissão, tem muito mais para você lá no nosso Facebook, curta para você ficar sempre informado. Obrigado, Vanessa, obrigado ao Marião, obrigado ao Rafael de Foge, ao Glauco, aqueles que não puderam estar aqui, Henrique Afonso de André, um abraço
Nishihara,
também Cristiano. Pro Nishihara, pro Lucas Risse, um salve muito especial, um beijo no coração do Cristiano, um abraço para todo mundo que gosta, apoia, acompanha o Onda Esportiva, até mais.
Correndo atrás do sonho e sabe o que quer, driblando as dificuldades, deixando pra trás, com orgulho é jogadora e amo o que faz. Qual é, futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé. Se você pensa que é fácil a vida dessa mulherada, mas não é não, cê tá enganado. Antes de jogo não tem balada, além de muito treino e dedicação, não tem final de semana nem feriadão. E se quiser pagode só tem no busão, então fecha com a palma agora no refrão. Qual é, futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé. Qual é, futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé. Mina de fé, de garra, swing, samba no pé, na ginga, catimba, encanta por ser mulher. Dona da bola, não enrola na roda, entra de sola, seja de bola ou de samba, faz o que quer.
Quem é?
Toca, provoca, dá de mané, assim como quem não quer nada, na manha chega onde quer. Faz batucada, é ousada, na roda é respeitada, toca instrumento e o seu de trabalho é o pé.
Qual é, futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé. Qual é, futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé, 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 joga a bola no meu pé. Deu.
Você escutou Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.